Tá gravando.
Tá ok. Bem, gente, boa tarde. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver a plataforma de compiladores .NET, né, que é o Roslyn, juntamente com as novidades da linguagem C Sharp 6, tá? E o Visual Studio 14. Ok? E o Visual Studio 14, que não tem nome definido ainda, né? Essa versão preview, que provavelmente ele vai se chamar Visual Studio 2014 ou Visual Studio 2015. Bem, vamos aqui à agenda do webcast. Eu vou falar primeiro o que é o projeto Roslyn, tá? Eu vou falar da evolução do projeto. O Roslyn, como é que ele está ligado nas inovações em .NET. Depois eu vou falar do ASP.NET VNext, junto com o Roslyn, e o ASP.NET VNext e o ASP.NET Web Forms, tá? Bem, quem quiser ver, quem quiser dar uma olhada depois, tem as palestras de ASP.NET VNext, teve uma do Vitor Cavalcante e outro do Eduardo Pires, tá certo? Aqui a gente vai falar de ASP.NET também, mas vai focar mais nas novidades do C Sharp e do Visual Studio 14. Depois eu vou falar das novidades do Visual Studio 14, especificamente do CTP3, que é a versão que está aí no mercado, mas já deve estar tá para sair o CTP4, tá? Porque já tem mais de um mês que tem esse CTP3. E aí, o que mais? Vamos ver também as novidades do ASP.NET VNext nele, as experiências mais ricas no Visual Studio 14. E depois a gente fecha com os avanços na linguagem C Sharp, que são vários, né? Consultores primários, avanços em propriedades automáticas, using estático, awaiting blocks catch e finally, filtros de exceção, operadores nulos condicionais, expressões name off, tá? Expressões de declaração, expressões de corpo em membros de função, iniciadores de índice e literais binários e separadores de dígitos. Essas são as principais novidades da linguagem C Sharp 6. Eu vou tentar montar um exemplo onde a gente consiga colocar quase tudo isso, tá? A gente vai montar um site ASP.NET VNext e vai tentar utilizar quase todos esses recursos aí. Bem, o projeto Roslyn, o que que ele é? Ele é uma nova implementação dos compiladores C Sharp e VB, sendo que foi desenvolvido em C Sharp e VB e com APIs públicas. Além disso, no build de 2014, ele foi liberado no Codeplex, tá? Então, se você entrar em roslyncodeplex.com, você vai verificar que você tem o código todo aberto lá, tá? E isso foi chamado de plataforma de compiladores .NET. Bem, qual a ideia dele? Os compiladores até agora, até a versão 5, eles são uma caixa preta, onde você entra com seu código em C Sharp ou VB e você sai do outro lado com o executável com uma DLL, que é o que a gente chama de Assembly EL, né? Que é o código intermediário, Intermediate Language. Qual a ideia agora? Você vai ter uma plataforma que ela é aberta para desenvolvedores. Então, agora, você abriu essa caixa preta, então você tem acesso, você tem uma API onde você tem acesso e pode fazer análise de toda a parte de código fonte. Você monta o seu código fonte numa árvore na memória e você pode emitir código fonte. Você pode trabalhar em cima dessa árvore, tá? E gerar ferramentas de análise de código e tal de uma maneira muito simples. Onde nas versões anteriores era bem complexo. Então, a ideia é o seguinte: você continua entrando com seu código fonte C Sharp VB, porém, ele continua gerando o executável ou DLL, porém, você tem essa nova plataforma de compiladores .NET que inicialmente vai estar com VB e C Sharp, mas no futuro a ideia é que outras linguagens todas venham a rodar em cima da plataforma de compiladores .NET, que é o Roslyn. Bem, o projeto Roslyn já tem bastante tempo, tá? Ele começou internamente na Microsoft em junho de 2009. Então, se você for parar para pensar aí, a gente já tem já 5 anos desse projeto, mais de 5 anos. Aí, o que que aconteceu? Em 19 de outubro de 2011, saiu o primeiro CTP do Roslyn. Depois, em 5 de junho de 2012, ele deu suporte ao Visual Studio 2010 e ao Visual Studio 2012, RC, e o Visual Studio 2010 com Service Pack 1. Aí depois saiu um outro CTP em setembro de 2012, tá? Que só suportava, era suportado no Visual Studio 2012 RTM. E aí, no dia 3 de abril desse ano, durante o build de 2014, o código-fonte do Rosalind foi aberto, tá? O Anders Hagberg, ele liberou o código durante a apresentação. Que aí, agora o código da plataforma de compilação .NET é aberto. E você teve depois, em junho de 2014, o lançamento do CTP1. Aí, no mês seguinte, teve o CTP2. E no mês seguinte teve o CTP3, que é a versão atual, tá? Então, qual a ideia? A ideia, a gente já está passando o mês de setembro, então eles já não vão, vão demorar mais de um mês, né? Mas eu acredito que em outubro, sem falta, deve sair já um CTP4 ou talvez um Beta 1, não sei exatamente o que vai ser. Bem, e qual a ideia do Rosalind dentro das inovações do .NET, tá? O .NET, a próxima versão, que a Microsoft está chamando de .NET vNext. E qual que é a ideia do .NET vNext? Você tem aplicativos, clientes e serviços. Vamos dar uma olhada nisso. No propósito geral, o que que você vai ter? Para aplicativos clientes, ele vai rodar em cima do Rosalind, Windows Store Apps, aplicações WPF, aplicações Windows Forms, aplicações consoles e bibliotecas que estejam relacionadas. E na parte de desenvolvimento web e serviços, você vai ter o ASP.NET vNext, tá? Que ele está sendo uma inovação do ASP.NET Web Forms 4.5 que a gente tem atualmente e o ASP.NET MVC, tá? O ASP.NET MVC está na versão 5, ele vai para a versão 6. E na realidade, o Web Forms ele não faz parte do que a gente chama de ASP.NET vNext, tá? E eu vou explicar por que para frente. A parte mais especializada, a gente tem o seguinte: ele é otimizado para dispositivos, então ele vai oferecer compilação nativa. Isso é um recurso também que você pega o seu código gerenciado e você consegue gerar um código nativo com um desempenho similar a de uma aplicação nativa que você faria com Visual C++, porém com a produtividade do C Sharp ou do VB.NET. Ele tem um footprint pequeno, tá? E permite que rode lado a lado. Então, assim, ocupa pouca memória, menos memória do que a versão gerenciada, tá? E além disso, tem suporte a múltiplos dispositivos. Isso aí está em versão também de avaliação, está sendo desenvolvido, está em versão alfa ainda. E você tem também a parte de otimização para nuvem. Então, vai ser possível o quê? Você subir o ambiente de execução junto com a sua aplicação. Você pode rodar em cima do .NET Framework completo, ou se você quiser, você tem a opção de rodar uma versão otimizada para nuvem, tá? Que é uma versão que roda lado a lado, ela é independente e ela é bem mais leve. Ela não carrega o peso que a gente tem no System.web, que é uma IDL que ela tinha todos os recursos, quase todos os recursos que você usava em .NET, e ela acabou ficando muito pesada. É uma assembly que ele foi crescendo desde o lançamento do .NET em fevereiro de 2002, tá? Também tem um footprint pequeno, roda lado a lado, suporte a múltiplas plataformas. E tem uma coisa interessante que é o seguinte: essa parte de compilação nativa, ela inicialmente foi liberada só para o Windows Store Apps, né? Só que eles agora liberaram, junto com o CTP3, também alguns recursos do WCF, que é a parte de Windows Communication Foundation, para você desenvolver serviços. Alguma parte dele também suporta a compilação nativa, tá? E você tem um ambiente de execução, você tem a próxima geração do Just-in-Time, tá? Bem otimizado em cima da plataforma de compilação .NET. Você tem suporte ao SIMD, que é o Single Instruction Multiple Multiple Data, que é a parte de o suporte que você tem nos novos processadores para processamento de dados em paralelo, tá? E o que mais? Você tem a plataforma Rosalind, que todo mundo está rodando em cima, que permite, que vai trazer junto inovações nas linguagens, e você tem as bibliotecas BCL, PCL, tá? E o Entity Framework, dentre outras bibliotecas. Todas, a ideia é o quê? Estão migrando para rodar em cima do Rosalind. E tudo aberto dentro do .NET Foundation. Se você entrar no .NETFoundation.org, você vai verificar que tudo que está sendo feito em cima do Rosalind, a Microsoft está abrindo o código-fonte. Bem, o ASP.NET VNext e o Rosalind. Qual a ideia? O ASP.NET VNext é a próxima versão do ASP.NET. Ele tem a vantagem de ser uma pilha .NET compositiva e leve. Você só paga pelo que você for usar. Não é que nem acontece hoje, que mesmo no ASP.NET MVC 5, você já tem uma série de recursos no pipeline HTTP que já pesam na hora de executar a sua aplicação, mesmo que você não utilize o recurso. Agora não. Ele utiliza injeção de dependência para você colocar somente o que você quiser dentro do seu pipeline. É um framework para web e nuvem, e ele é muito otimizado para rodar na nuvem. Outra coisa interessante, ele vem com o Car Runtime, tá? Esse Car é de um projeto chamado Projeto Katana, que é um projeto de uma implementação da Microsoft de um outro projeto chamado OWIN, que é Open Web, Open Web Interface for .NET, tá? Que é tem até o site owin.org, que a Microsoft fez uma implementação, tá? E aí o que que acontece? Ela tem um ambiente de execução, você tem um runtime, um SDK, para você construir e executar suas aplicações web. E o que que é interessante? Ele permite, inclusive, que você rode em múltiplas plataformas. Então, você vai poder desenvolver as suas aplicações ASP.NET, por exemplo, em macOS ou em Linux, tá? Utilizando o editor que você quiser, você não depende do Visual Studio, e você pode fazer, pode enviar seu código para o servidor e o seu código é compilado em memória utilizando os recursos do Rosalind. Você tem algumas novidades em projeto ASP.NET VNext, como por exemplo, você tem um arquivo agora que gerencia o seu projeto, que é o project.json, que ele tem as principais definições do projeto e são as informações que o Car Runtime utiliza para executar a sua aplicação, tá? Então ele não depende mais dos arquivos do projeto. Inclusive você pode apagar os arquivos do projeto e carregar de novo dentro do Visual Studio a partir do project.json. E aí ele gera os arquivos do projeto de novo. Que agora, antigamente, a gente tinha o CS Proj ou VB Proj, dependendo da linguagem que você está usando. Agora ele está chamando de KProj, tá? Que continua sendo um arquivo XML, só que na versão até do CPP 3 do Visual Studio, eles retiraram a lista de arquivos de dentro desse arquivo. Então, assim, o que que é interessante? Você pode arrastar os arquivos para a pasta e automaticamente o Visual Studio já reconhece os arquivos. Então, assim, permite que você trabalhe com o Visual Studio em conjunto com pessoas com outras ferramentas. E o Rosalind, ele faz a compilação em tempo de execução e ele compila na memória. Ele deu uma estragada aí nesse slide. Aqui, eu tenho um resumo do que seria a plataforma ASP.NET no, na próxima versão, tá? E uma coisa interessante é o seguinte, o que que a gente está chamando de ASP.NET VNext? A parte de Web Pages, MVC, Web API, que tem um núcleo unificado agora, tá? Então, assim, eles estão gerenciando a parte de rotas, eles estão compartilhando uma série de serviços que antes eles eram implementados em paralelo e tinha algumas diferenças. Agora não, você vai ter uma API, um núcleo unificado para trabalhar com Web API, Web Pages e o MVC. E você tem o SignalR, o SignalR, que é para a parte de de desenvolvimento de aplicações em tempo real, que você tem uma parte cliente em JavaScript e a parte para rodar do lado do servidor. E você tem aqui o Webforms, tá? Gente, o Webforms, ele vai parar de evoluir? Não, ele vai continuar evoluindo. Por que que ele não faz parte do ASP.NET VNext? Porque a Microsoft, ela tentou retirar a dependência do Webforms de alguns assemblies do .NET Framework completo, tá? Como System.Web.UI, .Design. E qual o problema que a Microsoft teve? Ele tem uma dependência gigantesca, inclusive de bibliotecas que são utilizadas pelo Windows Forms. E ela verificou que o trabalho seria gigantesco de tirar o WebForms por causa da maneira que ele foi concebido, de retirar e deixá-lo independente para ele rodar nos moldes da plataforma ASP.NET VNext. Então, o que que acontece? Eu posso continuar usando o WebForms? Você pode continuar usando o WebForms. Só que ele não vai rodar em cima do framework otimizado para rodar na nuvem. Ele sempre vai rodar em cima do .NET Framework completo e ainda vai ter a dependência do System.Web.DLL, tá certo? Então ele não vai ser tão otimizado para rodar quanto é hoje o ASP.NET MVC. O que mais? A gente tem o .NET Framework VNext, que ele é uma versão preliminar por enquanto, que tem poucas novidades em relação à versão atual, que é a 4.5.2, tá? E ele é uma atualização, vai ser uma atualização do .NET Framework 4 para cima, tá certo? Ah, que é mais? O ASP.NET VNext, ele tem a API unificada, como eu comentei no outro slide, ele inclui o MVC, o Web API e o Web Pages. Essas três tecnologias ele está chamando simplesmente de MVC 6. Então, toda vez que falar MVC 6, você vai pensar em ASP.NET MVC, Web API e Web Pages, tá certo? Que rodam em cima de um núcleo unificado. Inicialização e processamento são mais rápidos, ele independe do System Web DLL agora. Ele é cross-platform e é open source, então assim, roda em múltiplas plataformas e você pode desenvolver em Mono ou macOS 10, tá? Com Mono, devido ao Mono, você pode rodar em macOS 10 ou Linux. E ele faz a compilação dinâmica do código, tá? Inclusive tendo a possibilidade de você fazer a edição no Visual Studio Online, porque ele compila automaticamente, compila em memória. Basta você dar um refresh no browser. Ele tem suporte atualmente no CTP3 parcial ao WCF para a parte de compilação nativa e tem a próxima compilação de gerador do compilador Just-in-Time, que faz a compilação em tempo real, que ele faz a compilação em memória. Então, ele é bem otimizado em relação à versão anterior. Bem, no CTP3, ele inclui pacotes, tá? Atualmente, no CTP3, são as versões Alpha 3 do ASP.NET VNext. Ele tem ferramentas para o ASP.NET VNext. E qual que é a ideia? O arquivo que gerencia é o CAPROG, que na versão CTP3 não tem a lista de arquivos. Os arquivos sob a pasta do Project JSON são incluídos automaticamente, quer dizer, o Visual Studio ele fica monitorando a pasta onde está o Project JSON e todas as subpastas, e automaticamente, se aparece algum arquivo lá, ele já mostra dentro da IDE, tá? Suporte a testes unitários, ele tem um suporte inicial a testes unitários agora, mas não está integrado ainda, por exemplo, não tem ainda a opção nessa versão CTP de você criar o projeto e criar automaticamente um projeto relacionado com ele, tá certo? O scaffolding dele, ele tem um scaffolding na linha de comando e ele permite que você faça deploy, por exemplo, para o Azure Websites. E outra coisa interessante é o seguinte: ele permite que você faça deploy para um arquivo onde você pode armazenar isso dentro de uma pendrive. Aí você pode levar para onde você quiser e você tem lá, inclusive, a possibilidade de executar da sua pendrive com o self-hosting. Ele executa uma aplicação console e essa aplicação console roda um servidor web embutido, tá? Que está ali dentro, todo por pacote Nuget, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. E tem experiência mais rica. Então, assim, a experiência foi muito melhorada em inteligência. Finalmente, a última vez que a Microsoft colocou novas refatorações no Visual Studio foi em 2005, no Visual Studio 2005. E de lá para cá, ela não tinha colocado nenhuma nova refatoração. Então, ela vai ter duas novas refatorações, que é a introdução de variável local, e você pegar uma variável local que foi declarada e colocar para ficar inline. Eu vou mostrar isso na prática para vocês. A parte de renomeação e extração de método, ela foi melhorada. Tá? Você não precisa mais entrar no quadro de diálogo e tal, você faz diretamente dentro da IDE. Quem já usou o Recharter, é a mesma ideia. Tá? Bem, vamos começar a demonstração. O que, que eu quero mostrar para vocês? Eu quero fazer um projeto de um site para o evento MVP Showcast. A minha ideia, como vocês estão vendo aqui, era fazer a recuperação dos dados em XML. Ao invés de dar exemplos soltos e tal, eu tentei bolar uma demonstração onde a gente fizesse uma aplicação completa e fosse colocando as novidades, e fosse vendo as novidades. Só que o que eu descobri? Eu descobri que ele ainda não tem o link para XML na versão atual do Roslyn. Então, ele ainda não foi migrado para rodar, otimizado para rodar na nuvem. Então, a gente vai ter que fazer, ao invés de usar um arquivo XML com os dados, o que, que eu vou fazer? Eu vou usar o link para objetos, tá certo? E aí, talvez, não dê tempo de fazer tudo que eu tinha planejado, mas vamos fazer o máximo que a gente conseguir no tempo. Bem, então, eu vou aqui chavear agora, para a gente começar a fazer o projetinho. Vou para o meu desktop. O meu desktop, tá? Eu estou rodando aqui numa máquina virtual do Windows 8. E aqui eu tenho o Visual Studio 14 CTP3, que você vai olhar por essa versão aqui, tá certo? No site da Microsoft, quando você vai baixar, ele mostra essa versão aqui, que é a versão CTP3. Bem, o que, que a gente vai fazer? A gente vai começar um projeto aqui, um novo projeto. Vocês podem ver que tem quatro tipos de projetos novos aqui relacionados com ASP.NET VNext. Eu vou criar aqui um projeto vazio, tá? A gente vai fazer do zero. Porque se você pegar esse web application, ele cria um projeto com uma série de coisas dentro dele. Então, a gente vai chamar aqui de MVP Showcast. E essa parte aqui vai ser a parte da nossa interface web. Eu vou deixar o nome da solução, isso aqui eu vou colocar na raiz do C. Então tá, criar uma, tá ok. Opa, deixa eu colocar aqui vazio, ok. Então pronto, vocês vão reparar o seguinte, ele veio com startup. Esse startup é a classe agora, onde você faz a configuração do que vai ter na sua aplicação, tá? Isso é baseado no projeto Owen. E se vocês forem reparar, todos têm essa cara. Isso já é próprio do projeto. Outra coisa interessante, vocês vão ver que tem um project.json, onde você coloca quais são as dependências. Todas essas dependências que você está colocando, vocês vão perceber uma coisa agora. Por enquanto, agora é claro que na versão final isso vai mudar, quando você clica com o botão direito aqui, não tem mais para adicionar referência. Né? Antigamente, o que você fazia? Você adicionava referência a assemblies. Agora não, agora você vem nesse project.json e você está fazendo referência, não é assemblies, você está fazendo referências a pacotes no GET. Tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou falar, olha, eu quero rodar uma aplicação ASP.NET MVC aqui. Então, eu quero ter toda a infraestrutura do MVC. Então, você tem inteligência para te ajudar. Então, eu venho aqui e ele fala, ó, que versão que você quer? Eu posso rodar várias versões disponíveis, eu vou deixar a versão, a última que está disponível, que é a 6.0 Alpha 3. Tá? E o que, que é interessante, ele vai empacotar isso num pacote para mim e vai mandar isso para a nuvem. Agora, olha só que interessante. A gente pode vir aqui, na hora que eu salvo isso aqui, ele automaticamente já carrega todos os pacotes que eu estou referenciando aqui. Então, você vai ver que tem o Microsoft ASP.NET MVC, e quando eu abro esse pacote, ele me mostra todas as dependências, tá? Que tem aqui dentro. Então, aqui eu estou dando suporte a todo o MVC. Na realidade, eu estou referenciando, eu estou pedindo para ele carregar esse pacote para mim. Mas basta isso? Não. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no AspNet MVC, eu tenho que pedir aqui, eu vou colocar o using na parte de injeção de dependência, que é esse aqui, e aí eu vou vir aqui dentro, vou até apagar isso aqui, eu vou vir aqui dentro e vou use services, utilizar os serviços, aqui eu vou colocar uma expressão lambda, para indicar que serviços que eu vou usar. Então, olha que interessante, você agora, você injeta o que você vai usar dentro do seu pipeline HTTP. Então, assim, o que eu não for usar, eu não vou ficar sobrecarregando o meu pipeline e perdendo desempenho. Então, é altamente otimizado. Aqui eu peço para ele adicionar o MVC nos serviços que vão ficar disponíveis e na sequência eu peço para ele utilizar o MVC com as configurações padrão de rota e tal. Se eu quisesse, eu poderia vir aqui e utilizar uma expressão lambda onde eu poderia definir como é que eu quero essas rotas. Para quem mexe com a AspNet MVC, antigamente onde que você fazia isso? Você tinha dentro do Global AZAX. E dentro desse Global AZAX, você colocava uma série de classes, você fazia a chamada de uma série de classes, que ela ficava dentro de uma pasta lá startup, tá certo? A ideia é o seguinte, agora está mudando para muito mais limpo, tá? E pode ver que o projeto aqui não tem praticamente nada. Aqui eu configurei, tá, para rodar o AspNet MVC. Aí, ó, qual que é o próximo passo? Vamos pegar agora e vamos criar o nosso controlador. A gente vai criar uma pasta controllers, que essa é uma convenção que a gente costuma usar. E aí a gente vai acrescentar aqui um novo item, que é um MVC controller. E vai ser o home controller, ok? Então, está aqui o nosso controlador, ok? Deixa eu apagar a suja gerada aqui. Bem, qual que é a ideia agora? A gente tem aqui, a primeira diferença que vocês vão reparar é que ele agora, ele retorna uma interface, né, a action result, ao invés de voltar direto o tipo action result. E uma outra coisa interessante é o seguinte, está retornando a view. Vocês vão perceber que essa versão, por ser CTP, ela não tem aqui dentro o para eu adicionar a view. Então, por exemplo, geralmente a gente clicaria com o botão direito, pediria para adicionar view, e ele já criaria essa minha view razor index.html, criando a estrutura de pastas. Então, a gente vai ter que fazer isso manualmente, tá? Mas isso aí é óbvio que na versão final vai funcionar perfeitinho. Então, a gente vai colocar as views aqui, vamos criar a home e vamos adicionar a view index. Então, vou adicionar um novo item, um novo arquivo aqui, e a gente vai colocar o MVC View Page Index mesmo. Ok. Bem, para a gente ter a nossa interface, e poder ser compartilhada com o restante, eu vou colocar aqui um shared, tá? E vou acrescentar um arquivo de layout. Agora, é claro que eu não vou ficar fazendo esse layout do zero aqui, eu já tenho o layout pronto. Só que, gente, esse projeto aqui eu estou fazendo todos os passos para que vocês, quando estiverem assistindo o vídeo, vocês possam parar e copiar o código. A ideia é que vocês façam o código passo a passo, tá certo? E não peguem o negócio pronto, mesmo porque as versões vão se alterando e vão ter pequenas modificações. Qual que é a ideia? A gente vai agora adicionar uma outra aqui, que vai ser a nossa de layout, tá? E esse layout aqui eu já vou copiar, tá? Eu já tenho o layout pronto, que é um layout bem simplesinho, HTML5. Então vocês vão perceber aqui que o layout, ó, ele coloca aqui MVP Showcase 2014, né? Tem referência aqui a uma folha de estilo que, por enquanto, a gente não vai usar, vou comentar. Aí tem aqui eu peço para renderizar o body, né? né, do que estiver utilizando esse layout, e aqui vem embaixo a parte de direitos reservados. Bem, o que que a gente vai colocar para não ter que ficar colocando em todos os locais que é para usar esse layout? A gente vai usar o ViewStart. Então, eu vou criar aqui um outro razor. Vai ser o underscore ViewStart. E aqui dentro do ViewStart, a gente, ó, vou apagar esse aqui. Vou só tirar o comentário aqui. E a gente vai pedir para usar o layout.c.shtml. Então, ele já está usando. Se a gente rodar isso aqui, ele já deve funcionar. Tá certo? Vou rodar. Então, ó, já apareceu aqui e tal. Bem, qual que é o próximo passo? Agora, vocês vão ver outra coisa que é bem interessante, que tem outra cara, que é o seguinte. Eu vou adicionar um novo projeto e a gente vai fazer a parte de acesso a dados, tá? Essa parte de acesso a dados, a gente vai fazer utilizando uma class library que poderia ser reutilizada e que ele pode criar um pacote nugget e encapsular isso com nossa, com empacotar isso com a nossa aplicação e, por exemplo, eu posso hospedar no Azure ou em qualquer outro lugar que eu quiser. Com a grande vantagem, ele vai levar o framework junto. Ah, isso eu quero mostrar para vocês antes. Olha que interessante. Se eu vier aqui e pedir as propriedades do meu projeto, vocês vão ver que o framework que está ativo é o .NET Framework 4.5.1. O que que isso quer dizer? Se eu deixar dessa forma, eu estou dizendo, olha, lá no servidor web que eu vou instalar, lá onde eu vou hospedar, ele tem que ter o .NET Framework 4.5.1 instalado. Tá certo? Agora, se eu quiser, eu posso colocar o quê? O Core Framework. Qual a ideia do Core Framework? Eu só vou acrescentar o que eu quero. Gente, a tendência, o que que eles estão fazendo no Core Framework? Eles te dão aquelas funcionalidades básicas que você tem no Base Class Library. E aí, eu posso ir acrescentando pacotes no Get para acrescentar o Entity Framework, para acrescentar qualquer outro recurso que eu queira e que não está disponível. Sua aplicação fica muito leve e ele sobe a sua aplicação com todos os recursos. Eu não dependo do que tem instalado no servidor, tá certo? Isso é uma coisa muito interessante. Inclusive, o ambiente de execução vai junto, tá? Você tem o Core CLR, que é o ambiente de execução empacotado, e ele já leva isso para onde você for hospedar. Então, pronto, a gente já colocou para o Core. Agora a gente vai adicionar um novo projeto. Esse novo projeto que a gente vai adicionar é um ASP.NET VNext Class Library. A gente vai chamar isso aqui de MVP Showcast.dados, que ele vai ser o quê? Ele vai ser exatamente a nossa camada de acesso a dados. E aqui dentro, vocês vão perceber que ele tem também o Project JSON. Tá? Que é um arquivo JSON onde eu vou colocar as dependências, o que que eu estou usando, tá certo? Eu posso vir aqui, ó, em propriedades e falar também, ó, eu quero que você use só o Core Framework, tá? E aí eu começo a utilizar normalmente. Eu vou vir aqui, ó, adicionar uma pasta para jogar o nosso modelo. Gente, qual que é a ideia? A ideia que a gente vai fazer é um site como se fosse o site do evento, tá certo? Se você vier aqui, eu vou mostrar só rapidinho, comentar qual a estrutura para vocês entenderem o modelo. Eu fiz um modelo mais simples do que o do site, é óbvio, porque não dá tempo de fazer, né? Mas vocês podem ver aqui que é o seguinte. No site, o que que eu coloquei? A gente tem duas seções. Uma seção é a seção de infraestrutura, a outra seção é a seção de desenvolvimento. Dentro dessas seções, a gente tem o quê? Várias trilhas. Tem oito trilhas aqui de um e tem oito trilhas aqui do outro. Dentro das trilhas, então, por exemplo, se eu vier aqui filtrar, ó, eu vou tirar tudo, e aí eu falo, não, eu quero só da trilha, vamos pegar dessa trilha agora que a gente está rodando. Então, eu falo, ó, dentro dessa trilha, aí você tem palestras. Sendo que as palestras, você tem palestrante e moderador. A gente vai fazer um modelo mais simples, vai esquecer do moderador, tá? E vai só pegar o palestrante. Então, qual a ideia? A gente tem algumas entidades aqui que a gente vai usar. Primeira entidade que a gente tem aqui no nosso modelo é seção. Então, vamos adicionar uma classe para representar a seção. Tá? Bem, a seção, o que que a gente poderia colocar? Eu já posso colocar a seção como sendo uma enumeração. Tá? No caso aqui, ó, a gente vai colocar. Opa, só. Dentro da parte de dados, modelo. E aqui a gente coloca um código, onde eu estou falando que o IT é 1, dev é 2. E, por exemplo, nem existe o DevOps, mas é porque eu quero mostrar para vocês um recurso novo que a gente chama de literais binárias, tá? Que a gente, por exemplo, quando você cria uma enumeração que ela é um bit, é um flag, tá? Onde cada item da enumeração é um flag. O que que acontece? Você pode fazer combinações desses flags. Aqui você teria que colocar potências de 2, tá? Se quando tiver disponível, que não está disponível ainda, quando tiver os literais binários, vai ficar muito mais fácil de você verificar qual é o bit ativo, tá? Você não vai ter que ficar pensando em potências de 2 ou em número hexadecimal e tal. Bem, qual outra ideia? Vamos agora para as trilhas, né? Então vamos adicionar um novo item, que vai ser uma classe trilha, e vamos jogar o código. Gente, o código que eu vou colocar aqui, ele funciona no C Sharp 5. Aí depois a gente vai mexer e vocês vão ver a simplificada que a gente consegue dar nesse código, colocando os recursos novos do C Sharp 6. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Qual a ideia? Eu quero que essa classe de trilha, ela seja uma classe imutável, tá certo? Então, eu declarei alguns campos read-only, declarei um construtor, tá certo? Esse construtor aqui, ele recebe já as informações, e essas informações eu jogo dentro dos campos read-only, e depois eu só dou acesso de leitura. Ou seja, no momento que eu criei o objeto trilha, ele é imutável. Agora vamos para palestra, tá? Para palestra não, vamos para o palestrante. Então vamos colocar o modelo do palestrante. Então no palestrante, eu fiz um outro esqueminha aqui, tá? Que é interessante, que é o seguinte. Se vocês forem perceber aqui, ó. O palestrante, isso aqui é uma coisa que o pessoal faz muito. Por exemplo, até o C Sharp 5, o que que você? Você é obrigado, sempre que você declara uma propriedade automática, que o compilador gera o campo para você, você é obrigado a ter set e get. Aí o que que você fazia para o objeto ficar imutável para quem for consumir esse objeto? Você colocava private set, né? Só que você não, o seu campo não fica read-only. Os backing fields que ele cria, os campos, não ficam read-only. Aí o que que você faz? Você tacou chambrando para não ter que escrever o código dos campos e tal. Então, por preguiça, você acaba fazendo isso. Aí eu vou mostrar o tanto que vai ficar interessante, que você não vai ter que fazer esse tipo de artifício. O que mais? E vamos criar a palestra, né? Aí a palestra, eu fiz um objeto mutável mesmo. Então a gente vem aqui, novo item. Vamos adicionar uma classe palestra, adicionar. E aí, dentro da classe palestra aqui, a gente vai colocar esse código. Opa! Então vocês podem perceber o seguinte: eu tenho aí todos os campos, tem get, set, todos são automáticos, né? Eu só tenho que colocar isso aqui dentro de modelo. E deixa eu ver se eu coloquei palestrante dentro de modelo também. Não. Modelo. Bem, antigamente ele colocava, quer dizer, nessa versão ele ainda não está colocando. Quando você cria uma pasta, ele criava um subnamespace, né? Como o Visual Studio está sendo todo refeito do zero em cima do Roslyn, aí você vai encontrar recursos que existiam e não existem agora, mas a ideia é que isso tudo volte. Bem, vamos só compilar aqui para verificar se. Opa! Eu coloquei no lugar errado. Vamos tirar aqui. Isso aqui, né? Aí não tem jeito. Então tá aqui a nossa entidade palestra. Então estão todos aí, palestrante, sessão e trilha, ok? Bem, qual o próximo passo? Vamos criar agora a nossa parte de o nosso repositório. Que o nosso repositório vai ser só para leitura, tá? A gente vai criar aqui um repositório de palestras, que a gente vai criar uma interface. Como não tem aqui a opção para interface, vamos criar como classe mesmo. Vamos colocar aqui um i repositório e repositório palestras, que a gente vai definir como é que é a interface que a gente quer disso aqui, tá? Isso aqui está dentro do namespace repositório e aqui vai ser uma, vamos tirar isso aqui, vai ser uma interface, tá? Dentro dessa interface, a gente vai ter um único método e esse único método ele vai retornar para a gente um enumerable. Vamos control ponto aqui, né? Para trazer os namespaces, control ponto de novo, enter e pronto. Trouxemos aí. Agora vamos fazer uma implementação disso. Gente, a implementação que eu tinha feito era uma implementação em XML, tá? Só que a gente vai fazer uma implementação, agora não vai ser em XML, vai ter que ser uma implementação em objetos, tá? E a gente vai colocar esses objetos na memória mesmo. Então, a gente vai colocar o repositório de objetos, que a gente vai usar o link para objetos, tá? De objetos de palestras. Bem, esse nosso repositório aqui, ele vai implementar a interface. Então vamos lá, ele vai implementar a interface e o, deixa eu só colocar aqui como repositório, no mesmo namespace, para enxergar aqui a e repositório palestras. Deixa eu só ver se ficou certinho ali, repositório. Repositório, tá certo. Então vamos implementar essa interface. Ele criou aqui o método, agora a gente vai fazer a implementação. Gente, aqui eu já tinha o arquivo XML pronto, só que como ele não suporta o link para XML, a gente vai ter que montar a consulta aqui. O que que eu vou fazer? Vamos fazer aqui rapidamente na mão. Eu vou pegar as sessões, a gente vai criar aqui. Vamos lá, eu vou criar aqui uma sessões. Vamos colocar isso dentro de um array mesmo. Só que a gente vai ter que fazer o using aqui do. Deixa eu ver se ele já acha aqui. Isso está dentro do modelo. Ah, não, o modelo já está ali. Não, não é sessões, né? É um array de sessão. Sessão, sessões. E aí, o que é que a gente vai fazer? New. As duas sessões que vão ter aí vão ser a sessão de dev, tá? A sessão de IT e a sessão de dev. Ok? Opa! Então, pronto. Aí a gente criou aqui as sessões. Aí o que que a gente vai fazer agora? A gente vai criar as trilhas, tá certo? Então a gente vai colocar aqui trilhas. Aí, gente, eu vou colocar aqui só algumas trilhas. Vamos lá, trilhas. Trilhas igual a new. Então vamos criar aqui e vamos colocar o seguinte, new trilha, Bem, o trilha, a gente tinha só um ID e o um nome, né? Eu vou colocar trilha 1. Vamos pegar. Bem, aí o que que eu vou fazer? Vou entrar aqui, vou pegar uma trilha de dev e uma trilha de IT, tá? Vou pegar a trilha aqui, essa que a gente está agora. Certo? E vou pegar uma outra trilha, que vai ser uma. Agora vamos pegar uma de IT lá. Deixa eu até ver uma coisa aqui. Você pode ver que também tem a seção. Então a gente vai colocar a seção também. Vamos lá. Vamos colocar aqui, esse aqui é da seção de dev. E vamos colocar o outro sendo da seção. Opa! Deixa eu pegar uma qualquer. Vamos pegar aqui a produtividade. Tá? E vamos dizer que a produtividade é da seção IT. Ok? Pronto. Acrescentamos as duas aí. O que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui agora e vai criar palestrantes. Isso já estava tudo pronto, mas opa, palestrante. Mas infelizmente não tem o link para XML, né? Igual a new palestrante. A gente cria o array aqui. Abre e fecha. Depois a gente vai usar o link para fazer a consulta. Certo? Bem, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e em palestrantes, vamos colocar new palestrante. O que que precisa de palestrante, né? Palestrante precisa do ID de MVP. Bem, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou pegar aqui um ID. Vou montar um palestrante. Vamos pegar da minha palestra mesmo. Então, vou pegar aqui o ID, é esse aqui. O nome. Já vou copiando aqui para facilitar um pouco. Rogério Moraes Carvalho. E a especialidade MVP de C Sharp. MVP de C Sharp. Vamos pegar aqui. Visual C Sharp. E eu vou pegar mais um palestrante só, para que seja o palestrante lá de IT. De produtividade, vou pegar um qualquer aqui. A primeira palestra lá de produtividade. Vamos ver. Aqui, ó. Felipe, que é esse ID aqui. E com esse nome. E ele é MVP de Excel. Então, pronto. Palestrantes. E, por último, vamos colocar só duas palestras. Vamos colocar aqui palestra. Palestras igual a new palestra. Bem, aí a palestra, a gente coloca aqui o ID da palestra é 1. O nível, aí vamos pegar aqui. Vou cadastrar primeiro essa palestra que eu estou dando agora, que é Visual Studio. Vamos lá, título. Visual Studio Linguagem de Programação. Vou colocar aqui para baixo para facilitar. ID da palestra, título, que é mais de informação, início. Então, o início é new date time 2014 09 30. 12 horas. Deixa eu ver o 12 horas, 0 minuto, 0 segundo. Pronto. E o que mais? Nível. O nível aqui vai ser 200. Palestrante. Palestrante aqui é o tá lá no array de palestrantes. Palestrantes 0. Sou eu, no caso, tá ali no nosso array. E, por último, qual é a trilha? Que é a primeira trilha ali. Trilha 0 também. Então, pronto. Matamos esse aqui. Mais um. Opa! Aqui é trilhas, né? E vamos acrescentar mais um aqui. E aí, aqui a gente vai colocar o 2. A outra palestra aqui é Microsoft Excel Dicas e Truques. Aqui. Ela foi realizada no 9:15, também às 12 horas. O nível dela também foi 200. A gente tinha aqui, que é o palestrante 1 da trilha 1. Pronto. E aí a gente vai fazer uma consulta para retornar isso aí. Vamos fazer return. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai retornar já as palestras. Tá certo? Desse jeito aí. Bem, deixa eu compilar aqui, ver se não tem nenhum erro. Tá, aí já implementamos o repositório. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai consumir isso aqui dentro do nosso aplicativo. E aí a gente vai começar a mexer nessas coisas aí. Bem, a primeira coisa, vamos voltar para cá no nosso controlador. E aí o que que a gente vai fazer? No nosso controlador, a gente vai colocar um código aqui, que é o seguinte. Primeira coisa, eu vou declarar um campo, ok, privado, que ele tem o nosso repositório. Tá certo? Gente, como é que eu referencio? Eu quero utilizar esses dados aqui. Para eu referenciar, eu venho no meu JSON. Aí eu venho aqui, coloco vírgula, opa, vírgula, e aí eu coloco MVP showcast dados. Se eu colocar string nulo, eu estou dizendo, pega a última versão. Ok? Então, pronto. Já referenciamos. Aí eu já posso utilizar aqui. Vamos no home. E aí vou Ctrl ponto aqui. Ele já achou lá. Está lá do repositório. Tá? Aqui o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma propriedade para ele instanciar o meu repositório. Então, vocês vão perceber o seguinte. O código que tem aqui, que eu tinha feito, era para quê? Era para carregar o documento XML. Que eu já tinha todos os dados, né? Como não tem o link para XML, a gente vai usar agora o nosso outro repositório, que é o. Ficou repositório aqui, ficou lindo, né? Vamos arrumar aqui, repositório. Então, vamos voltar aqui para o Home Controller e vamos colocar, ó, New Repositório Palestras. Não, objetos, repositório de objetos palestras. Deixa eu ver por que que ele não está achando. Ah, talvez eu não tenha colocado. Repositório, tá certo. Repositório objetos palestras. Deixa eu ver aqui se ele está referenciado. MVP showcast dados, está referenciado. Então, ó, new. Ele tem. Ah, eu tinha escrito errado. É o seguinte, eu renomeei aqui, mas ele não renomeou a classe aqui, né? Aí fica difícil. Então vamos voltar para cá. Compilar agora. Tudo certinho, tá? Só tirando essas chaves aqui, tá ótimo. Então tá. Aqui a gente volta, essa propriedade volta com as palestras. Qual que é o próximo passo, né? O próximo passo agora é a gente fazer uma consulta para a gente retornar as palestras. Puxa, eu não podia ter perdido os dados. Qual que é a ideia aqui, tá? Para eu retornar as palestras, eu vou criar aqui um view model. Eu vou voltar com mais algumas informações, tá? Então, vou criar uma pasta aqui. View models. E dentro dessa pasta, eu vou colocar um palestra view model. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte. Palestra view model, tá certo? Adicionar. Gente, isso aqui era para eu não mexer no meu modelo de domínio, tá? Então a ideia é o seguinte. Opa, não é um, é uma classe. Adicionar. Novo item. Classe. Palestra view model. E aí, qual que é a ideia? Aqui eu vou acrescentar o seguinte. Olha o que, teria nesse meu palestra view model aqui. Eu tenho várias informações. Isso aqui foi tudo que eu bolei, gente, para usar tudo quanto é recurso do C# 6, tá? Então, eu teria a palestra. Eu tenho a palestra. Aí eu vou ter também o término, eu vou ter qual que é o horário agora, descrição de nível, situação da realização, URL para você navegar lá pelo palestrante, tá certo? E aí vamos voltar agora para o Home Controller, que eu vou mostrar qual que é a ideia. A gente só vai acabar ter um ponto aqui, tá? E pelo menos para deixar o aplicativo funcionando, tá certo? E aí depois eu passo rapidamente na apresentação para comentar com vocês. Gente, qual que é a ideia aqui? Aqui ainda no repositório, olha uma outra coisa que eu tinha para explicar, que eu tinha feito para explicar para vocês. Eu criei, dentro do Home Controller aqui, eu criei um método, que olha só que interessante, o que que ele faz. Ele era para pegar e classificar o nível, tá? Então, eu declarei um dicionário, um campo de dicionário, que eu vou colocar aqui em cima. Para quê? Para que a gente pudesse ver um recurso que ele chama de. É um novo tipo de iniciador de dicionário, tá? Então, o que que ia acontecer? Eu posso usar uma outra sintaxe, ao invés dessa sintaxe do C# 5, que você coloca entre colchetes aqui, tá? Ela não está disponível ainda, mas vai estar na versão final, tá? E a ideia é exatamente para ilustrar isso. E aqui dentro é aonde eu faria a consulta. Eu vou colocar aqui para retornar para view. Então, aqui, ó, eu faço a consulta, eu pego meu repositório de palestras, obtenho as palestras, deixa eu ver do que ele está reclamando. Utilizar o system.link, using, senão eu não consigo usar o link, né? Então, tá aqui. Esse duração da palestra em horas é um campo também, que as palestras elas duram 1 hora e 15 minutos, né? Então, eu tenho aqui, ó, um outro campo que ele tem essa duração. Isso aí eu podia colocar tudo em arquivo de configuração, tá certo? Date time aqui, vamos colocar um using system e pronto. Gente, o que que ele faz? Ele faz uma consulta no repositório e tem mais um método. Aí, esse método aqui é interessante, ó, obter situação da realização. Eu monto um string para dizer se está sendo realizado, se já foi realizado, tá certo? Então, olha só que interessante isso aqui. É um método que ele faz o seguinte. ele recebe o início e o término, e qual é o horário agora, e aí ele faz o seguinte, ó, quando que a sua palestra vai ser realizada, e eu uso vários, eu uso várias partes aqui do MEF. Ó, acabei de ver aqui que ele não tem o div rem, que eu ia usar para usar o alt. Eles não implementaram ainda nessa versão. Então, o que que eu teria que fazer aqui? Eu consigo ainda matar, né? Eu volto o resto da divisão. Então, ó, aqui eu só vou dividir em duas partes. Ué, mas agora ele aceitou. Ah, não, não aceitou, não. Então, por exemplo, aqui no dias, eu pegaria, ó, o resultado da divisão, total de horas inteiras por 24, e o outro é o resto, né? Então, aqui é onde joga o resto, ó, horas. Eu pego o total de horas e faço 1%, 24 pega o resto, tá certo? Gente, não precisava de fazer nada disso, tá? Com time span, você. Deixa eu só ver o que ele está reclamando agora. Deixa eu compilar aqui, ver se ele compila. Está reclamando que já tem alguma. Deixa eu ver. Total de horas inteiras por 124, deixa eu ver. Ah, disse que já foi definida. Onde foi definida essa horas? Deixa eu ver. Ah, já aqui em cima, né? É porque eu tinha definido que ia ser um parâmetro de saída. Então tá ok. Bem, qual a ideia desse método aqui, tá? Ele vai te falar se a palestra está sendo realizada, se não está. Para que que eu usei isso? Está vendo que eu usei o MEF em vários lugares? Eu podia não ter feito esses cálculos e usado o TimeSpan, que ele já tem essas funcionalidades, tá? Por que que eu fiz isso? Tá? Eu fiz isso aqui exatamente para mostrar para vocês um negócio chamado using static. Que aí você vem aqui, ó, tira, eu coloco assim, using system.mef. Coloquei using system.mef, isso é novo do C Sharp 6, eu não preciso mais de fazer essas referências, eu posso a classe MEF. Isso só vale para classes estáticas, como MEF, classe console e tal. Tá, e aí eu posso usar diretamente assim, ok? Bem, gente, feito isso, a única coisa que a gente vai fazer agora, para terminar aqui, é rodar isso aqui da nossa view. Vamos colocar a nossa view para apresentar essas informações. Tem a view, já vou pegar aqui, já está prontinha. Então, já tem uma view, ó, que eu declaro o modelo. Tá certo? E faço um for each. Então, aqui eu estou pegando as informações do meu modelo. Está reclamando porque aqui eu coloquei como view models. Ok? Vamos compilar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, vocês podem ver na. Cadê? E o que que eu estou fazendo? Opa, deixa eu ver o que que ele está reclamando agora. Se tem alguma coisa aqui. Eu estou pegando o palestra view model. Deixa eu ver o que que ele. Tá. Aí agora, que eu mudei o namespace, né? Deixa eu até tirar, pronto. Tá certo. Compilar. Ok. Então, vamos dar uma olhada no seguinte. Vamos rodar isso aqui e ver como é que ficou. Ih, deu erro, deixa eu ver. Deixa eu ver o que que ele tinha reclamado. Vamos lá. Que código foi esse? Return view aqui. Não é. Tá, aqui ele pegou, passou para index. E aqui eu acho que está tudo ok. Tudo certo. Deixa eu ver se. Ó, não tem nenhum warning. Teoricamente, teria que rodar, a não ser que ele não tenha implementado o link para objetos perfeito, né? Vamos ver. Ó, tá vendo? Ele tá dando problema no link, tá? É, a implementação do link não tá perfeita, tá certo? Bem, eu vou mostrar para vocês qual que era a ideia. No outro projeto a gente volta para a apresentação. Isso aqui é um projeto, esse aí que eu botei na tela para vocês. Ele, você pode ver que ele foi feito no Visual Studio 2013. E a ideia era eu pegar esse projeto e começar a fazer a migração. Quando você roda o projeto, o que que acontece? Ele abre a tela, apresenta as informações, tá certo? Diz, ó, a palestra terminou. É, por exemplo, essa que está agora, a nossa que está ocorrendo agora, né? É, ó, tem 1 hora e 7 minutos, tá certo? É, essa aqui também. E aí você tinha todas essas informações. O que que é interessante? Que nesse caso, gente, eu estava com todas as informações e foi o que a gente perdeu muito tempo em XML, tá vendo? Então, por exemplo, a implementação do link para objetos está com algum problema, porque ele não conseguiu rodar. Aqui eu tinha, ó, e eu já fazia consulta, deixa eu mostrar para vocês, dentro do Home Controller. Aqui eu fazia consulta, ó, pegando as informações. E aqui é onde eu lia do XML. Se você for olhar aqui no projeto, no meu repositório XML, é onde eu fazia a leitura do XML. Ok? Bem, vamos fazer o seguinte: vou voltar aqui para a palestra. Infelizmente, isso aqui, tá, é porque o link não está funcionando perfeito. Se o link estivesse funcionando perfeito, ó, ele está dando exatamente na parte de acesso a link. Tá? Você pode ver aqui, ó, system.link.enumerable, que é uma consulta relativamente simples, mas está com problema na implementação. Tá? Então, como é versão CTP, tem essas coisas. Eu fui fazer um exemplo muito complexo para a versão que a gente tem. Deixa eu voltar para a apresentação, só para a gente fechar. Gente, ó, fechando a apresentação para vocês verem o que que eu queria fazer. Primeira coisa, consultores primários. Olha que interessante como é que funciona o consultor primário. Você lembra daquele trilha que eu tinha lá, aquele código? No trilha eu tinha declarado os campos read-only e eu tinha um construtor, né, para inicializar esses meus campos read-only. E tinha get ali nas minhas propriedades. Olha como é que diminui se você usar consultor primário. O que é um consultor primário? Você coloca os parâmetros na declaração da classe. Aí ele vai criar esse construtor quando ele compilar. E aí eu posso passar esses parâmetros que estão aqui direto para as minhas, para os meus campos. Então já simplificou bastante. Se eu jogar isso junto com a parte de avanço de propriedades automáticas, que ele permite que eu atribua, o código fica minúsculo, que eu vou mostrar para frente. Então, olha que interessante. Outra coisa, se você tiver um construtor que tem um pequeno código de validação, como esse aqui, ó, estou validando que o parâmetro não pode ser null. Se ele for null, o que que eu faço? Eu lanço uma exceção, argument null exception. Aí, olha só que interessante. Aqui, o que que a gente está fazendo? Você coloca lá os parâmetros na sua classe e você abre e fecha chaves. Eu, particularmente, achei meio estranho isso aí, tá? Você abre e fecha a chave solta no seu código. E você pode colocar em qualquer parte do código. Por exemplo, se eu colocar antes da declaração dos campos, eu estou querendo dizer que ele vai executar como está aqui, ó. Primeiro ele executa esse código e depois ele faz a atribuição aos campos. Se eu inverter, colocar essas chaves embaixo, ele passa essa validação para baixo. Ele primeiro atribui aos campos. Então, assim, é a ideia de consultores primários. Aí, avanços em propriedades automáticas. Olha só como é que é a parte de propriedade automática. Por exemplo, se eu tiver uma propriedade com getSet, eu posso colocar o meu construtor primário e já atribuir direto para minhas propriedades. Uma coisa interessante, quando você atribui para a propriedade, ele não está usando o método set para atribuir, ele está atribuindo direto ao campo que a gente chama de backing field, que é o campo de apoio que é criado, tá ok? O que mais? E aí, isso aqui é sensacional. Olha, olha que interessante como é que fica pequenininho. Ao invés de eu ter aqui os campos, ter que declarar os campos read-only, fazer minha classe mutável, o que, que eu faço? Eu passo aqui no construtor primário e atribuo para cá. Quando você atribui, você diz, eu quero que essa propriedade automática só tenha o get. Aí o que, que você faz? Ele fala, ele vai atribuir para o campo que vai ser definido como read-only. Então, isso aqui é o que a gente chama de sugar syntax, tá? Isso aqui é uma facilidade que ele coloca na sintaxe para você. Use em estático. Olha o use em estático. Lembra lá daquele método que eu criei só para mostrar isso para vocês? Olha só. O que, que acontece? Eu coloco um using systemf e aí eu posso chamar os métodos da classe estáticos da classe mef diretamente, tá? Sem precisar de usar o mef toda hora. O que mais? Awaiting blocks catch finally. Isso aqui é uma coisa interessante também. A Microsoft, por uma questão de dificuldade, eles não tinham implementado de você, quando você estava com uma tarefa assíncrona no try, você não tinha jeito de colocar await nem no catch, nem no finally. Isso foi uma dificuldade que eles tiveram de implementação, tá? E por isso que não saiu no C Sharp 5. No C Sharp 6, eles fizeram uma implementação complexa internamente, mas isso nem interessa para você que vai usar. Você agora pode utilizar o await tanto no catch quanto no finally. Filtros de exceção, que é uma coisa que já tem em VB e em F Sharp já há algum tempo, tá? Que é isso aqui. Você faz um catch, aí eu falo, ó, capture essa exceção, desde que a exceção interna seja do tipo format exception. Isso aqui é o que eu estou dizendo. Eu poderia fazer outras coisas, tá? Em cima disso. Operador nulo condicional. Isso aqui é muito interessante, ó. Se o trilhas for nulo, o que, que ele faz? Ele volta null. Se o trilhas não for nulo, ele volta o comprimento. Então, gente, ao invés de você ter que ficar fazendo teste, ah, se trilhas for nulo, faça isso. Se não, faça aquilo. E você pode, inclusive, encadear. Ó, eu posso usar com aquele operador coalescente nulo, que eu posso dizer o seguinte, se o trilhas for nulo, ele vai voltar nulo. Se for nulo, ele volta zero aqui, por causa desse operador. Eu posso colocar isso em array, por exemplo, tá certo? E eu posso, inclusive, encadear. Olha o encadeamento. Eu falo assim, você só pega o primeiro elemento se esse trilhas aqui não tiver nulo. Tá? Isso aqui é um elemento indexado. Né? Aí, se você conseguir pegar o primeiro elemento e ele não for nulo, você pega palestras. Se palestras não for nulo, você pega e chama o count. Tá certo? Então, assim, isso vai ajudar demais a codificação. Esse name-off é sensacional. Olha que interessante. O name-off. Lembra lá de trilha? Qual a ideia? Eu passo esse argument null exception, eu preciso passar o parâmetro que provocou a exceção, que é o parâmetro nome. Gente, se eu refatorar esse código e chamar nome de outra coisa, por exemplo, nome trilha, o que, que acontece? Aqui vai ficar errado o nome do parâmetro. Aí ele tem agora um name off. Então, se eu pegar e modificar o nome aqui, refatorar, colocar nome trilha, aqui vai ficar nome trilha e ele vai criar o string nome trilha. Então, assim, sensacional, é uma coisa bobinha, mas que vai ajudar muito, tá? Expressões de declaração, também é uma coisa interessante. Lembra lá daquele exemplo que eu dei, usando o div hein? Olha só, eu sou obrigado a declarar o horas por fora para usar como parâmetro de saída. Com expressão de declaração, o que, que eu posso fazer? Eu posso declarar dentro da expressão. Então, gente, você pode agora fazer a declaração dentro da expressão, tá? O escopo é o mesmo que se eu tivesse declarado por fora, assim. Expressões de corpo. Isso aqui é interessante e não está ainda disponível no CTP3. É só uma simplificação. Você está vendo que eu sobrecarreguei o toString aqui? Se você tiver só um return, eu posso usar uma sintaxe similar à expressão lambda. Então, eu coloco isso aqui, eu não preciso de abrir e fechar chaves, eu só digo, ele vai voltar string format tal, tal, tal. Tá certo? É a mesma sintaxe que você tem em expressão lambda, que você pode usar, por exemplo, em método. Ou também pode usar em propriedade. Está vendo essa propriedade, as propriedades que tenham somente get? Está vendo essa propriedade que tem só o get aqui? Eu posso vir e fazer o quê? Olha o tanto que fica mais simples. Eu não preciso de colocar get, return e tal, tal, tal. Eu simplesmente coloco o símbolo de expressão lambda, o igual maior, e eu já coloco direto o que eu quero que ele retorne. E aí ele gera esse código aqui nos bastidores para mim. Tá ok? Iniciadores de índice. Olha lá aquele código que eu tinha feito. Olha o que que ele ia virar. Gente, isso aqui é só uma coisa para ficar, vamos dizer, usar sintaxe de índice, colocar entre colchetes, tá? É só uma nova possibilidade, que é mais elegante, mas não é nada demais isso aí. Literais binários. Também não está funcionando no CTP3. Eu posso colocar agora um 0B antes de um literal, e aí eu posso. Colocar o bit que eu quero, ó. Bit setado, o primeiro bit aqui à direita, e aqui é o segundo bit da direita para a esquerda. E esse aqui eu quero que estejam os dois bits setados. Você só coloca 0B. E você pode ter um separador. Eu posso separar de 4 em 4, posso separar do jeito que eu quiser, utilizando underscore. Bem, essas seriam as principais novidades. Gente, aí a ideia aí, aqui são as palestras que acho que vocês podem assistir, tem a de Visual C++, tá? E aqui tem uma série de recursos adicionais, onde vocês vão encontrar muita informação, onde vocês vão achar onde baixar a versão do CTP3. Bem, Bruno, eu passei aí já bastante, né? Vamos ver aí rapidinho perguntas e respostas e fazer. Vamos fazer a avaliação antes, né? E passar para as perguntas e respostas, né?
Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação, vou colocar a pesquisa. Enquanto
Ok.
isso, você dá uma olhada no perguntas e respostas, tem duas perguntas aí para você, tá?
Ok.
Tá ok, então.
Então
Então eu vou
vamos lá,
parar a
beleza?
gravação.
Tá ok.